Oi, eu sou Carolina Moraes e esse é o Boletim Folha. Hoje é quinta-feira, dia 28 de março de 2024. Taxa de desemprego sobe a 7,8% e renda segue em alta, segundo o IBGE. Orçamento federal para ações sobre a ditadura militar cai 96% em 10 anos. E Lula reforça a crítica do Itamaraty à Venezuela e diz que veto à candidata opositora é grave. A taxa de desemprego no Brasil subiu a 7,8% no trimestre que terminou em fevereiro, segundo dados divulgados nesta quinta pelo IBGE. O indicador estava em 7,5% nos três meses anteriores, encerrados em novembro de 2023. Apesar desse crescimento, a taxa é a menor para esse trimestre desde 2015. A leve alta era esperada por economistas, que ainda enxergam sinais de um mercado de trabalho aquecido, como o avanço da renda. O número de desempregados foi para 8 milhões e 500 mil. O contingente era de 8 milhões e 200 mil nos três meses anteriores. A população desempregada reúne pessoas de 14 anos ou mais que estão sem ocupação e que seguem à procura de oportunidades. Quem não está buscando vagas, mesmo sem ter o emprego, não faz parte desse grupo nas estatísticas oficiais. Já a renda da população ocupada seguiu em alta. O rendimento real habitual de todos os trabalhos foi de R$ 3.110 até fevereiro. O valor representa um avanço de 4,3% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Um levantamento do Instituto Fome Zero mostrou que o aumento da massa de rendimentos do trabalho foi um dos fatores que ajudaram a tirar cerca de 20 milhões de brasileiros de um quadro de insegurança alimentar moderada ou grave no ano passado. Além da renda maior, o Instituto incluiu a recomposição do Bolsa Família e a menor aceleração de preços dos alimentos como elementos importantes. O estudo foi feito com dados da Pesquisa de Orçamento Familiar e da PNAD Contínua. A pesquisa indica que o total de pessoas em insegurança alimentar moderada e grave caiu de 65 milhões para 45 milhões de pessoas. Entre aqueles que enfrentam insegurança alimentar grave, a queda foi de 28 milhões para 20 milhões de pessoas. O Orçamento Federal para Ações e Políticas Públicas sobre a Ditadura Militar caiu 96% em 10 anos. Nesse ano, os recursos somam R$ 1,5 milhão. Desse total, R$ 500 mil estão previstos para o funcionamento da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, mas o órgão ainda não foi recriado, apesar da promessa do presidente Lula. O golpe que instaurou a ditadura militar no Brasil completa 60 anos nesse domingo. Lula vetou atos oficiais sobre a data para não se indispor com as forças. Ministérios chegaram a planejar eventos que incluiriam pedidos de desculpas públicas a vítimas do regime. No marco de 5 décadas do golpe, há 10 anos, o governo Dilma Rousseff destacou R$ 36 milhões para ações sobre a ditadura, em valores corrigidos. A verba se destinava principalmente para a Comissão da Verdade, que entregou o relatório final naquele ano, e para a construção do Memorial da Anistia. A obra foi abandonada por Jair Bolsonaro. O ex-presidente, que é admirador da ditadura, levou a fatia do orçamento dedicada a ações de memória ao patamar mais baixo da série, na faixa de R$ 300 mil. É um valor semelhante ao do governo do antecessor dele, Michel Temer. Em 2023, que foi o primeiro ano do terceiro mandato de Lula, o orçamento subiu para R$ 500 mil e agora chegou a R$ 1,5 milhão. Esses valores não incluem as indenizações a anistiados políticos, que superam R$ 1,3 bilhão hoje. O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, responsável por executar políticas de reparação, disse que o orçamento está vinculado à Assessoria Especial de Defesa da Democracia, Memória e Verdade. A pasta não detalhou como deve usar a verba reservada. O episódio dessa quinta do podcast Café da Manhã trata do veto de Lula às ações para lembrar os 60 anos do golpe. Ouve lá. O presidente Lula chamou de grave o veto da Venezuela à candidatura da opositora Corina Yoris e afirmou que não há justificativa política ou jurídica para a proibição de um adversário na disputa eleitoral. A declaração feita nesta quinta-feira reforça as críticas feitas pelo Itamaraty, que disse 2 dias antes que acompanha com expectativa e preocupação o desenrolar do processo eleitoral no país. Também envia um sinal de que o Palácio do Planalto endossa a repreensão contra o governo da Venezuela. Yoris foi indicada para a disputa pela principal líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, que está inabilitada a concorrer a cargos públicos por 15 anos. Lula diz ter afirmado ao ditador Nicolás Maduro que o pleito na Venezuela deveria ser o mais democrático possível. O encontro entre os dois aconteceu na cúpula da CELAC, em São Vicente e Granadinas, no mês passado. Os comentários do presidente sobre o tema acontecem depois do encontro do petista com o presidente francês Emmanuel Macron. Os chefes do executivo assinaram acordos de cooperação. O presidente francês elogiou a postura de Lula de criticar o recrudescimento da repressão contra opositores na Venezuela e disse que ele adotou uma posição muito corajosa. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Gabriela Maier e Gustavo Simon e a edição de som é de Tomé Grânema. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. O boletim faz uma pausa e volta na segunda-feira. Bom final de semana e até mais!